Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de quinta-feira, 14 de outubro de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade, com os seguintes tópicos. Cidadãos em Ondiva questionam o papel dos deputados pelo Círculo Provincial do Cunene.
Zu, por que esta debilidade?
Adriana Kakonda Mbalaka diz estar a passar por imensas dificuldades e pede apoio à sociedade namibense.
Eu preciso mesmo trabalhar.
Jornalistas alegam não haver liberdade de imprensa em Angola.
Vários jornalistas que estão a responder em tribunal.
Causas e consequências da anulação do 13º Congresso da UNITA pelo Tribunal Constitucional foi o tema abordado no programa Moangolé Fala a Verdade.
O oponente direto de João Lourenço é Adalberto Costa Júnior.
Mulheres rurais no Namíbia dizem estar dispostas a trabalhar na agricultura para o combate à fome.
Nós, as mulheres, estamos dispostas a trabalhar para a agricultura.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Edição de Fonseca Ching. Apresentação das notícias, a Madalena Cavaia. Eis o desenvolvimento das notícias. Os cidadãos em Ondiva questionam o papel dos deputados pelo Círculo Provincial do Cunene. Vamos ouvir a reportagem da Voz da América com a apresentação do jornalista Armando Chicoca.
Cidadãos em Ondiva questionam o papel dos deputados pelo Círculo Provincial do Cunene. Os contestatários dizem que desde as primeiras eleições em Angola, no ano de 1992, o povo da província do Cunene, segundo os dados da Comissão Nacional Eleitoral, tem eleito periodicamente 5 deputados e todos da bancada parlamentar do MPLA contra nenhum da oposição. Já somam 20 deputados em 4 legislaturas e os deputados eleitos nada têm feito a favor do povo do Cunene. Hermenegildo Ailengue disse à Voz da América:
por que o Cunene não desenvolve? Por que o Cunene encontra-se sempre estagnado? É uma pergunta que todo mundo quase quer saber. Primeiro, Cunene teve 7 governadores, Cunene teve 21 deputados em 4 ciclos eleitorais, mas o Cunene continua na mesma estaca. Cunene é que forneceu desde 1979 tropas guarda presidencial da República de Angola. Guardamos o camarada presidente José Eduardo Santos até 2017. Estamos a guardar hoje o presidente João Lourenço, até neste possível momento. O Cunene ofereceu tropa para isso. Então guardamos a mais alta magistratura da nação e estamos no mais baixo grau da nação? São perguntas que fomos nos fazendo.
Ailengue é advogado, ativista social, docente e defensor dos direitos da criança no município do Curoca, e faz uma análise crítica e social da província do Cunene, tendo relembrado ainda a figura de António de Dalelwa, antigo governador daquela província, de feliz memória, o único governante, segundo ele, que procurou olhar para os problemas do povo daquela província, tendo implementado inclusive políticas claras para o desenvolvimento daquela parcela do território nacional.
Mas agora perguntamos, o porquê esta debilidade? Se nós temos uma democracia representativa, temos uma Constituição que se funda na dignidade da pessoa humana, por que esta regressão? Apenas para ressalvar um único governador que tivemos, que tirou a província do marasmo. Eu não digo até no marasmo do ponto de vista material, mas digo o marasmo do ponto de vista intelectual, que é o doutor professor de Dalelwa. Fez alguma coisa do ponto de vista da política educativa. Fez alguma coisa. Me recordo quando entrou, mandou todos os funcionários estudar.
Samuel Salomão, outro cidadão da província do Cunene, residente no bairro Ipalala.
Estes mesmos deputados foram eleitos ou foram nomeados? O que nós temos estado a ver é que estes mesmos deputados, se têm feito coisas, epá, Nós, moradores, munícipes, temos constatado pouco trabalho nestes deputados eleitos.
Daniel Chimba, analista político da Voz da América.
São anônimos, deputados anônimos. Aquele que o povo é que elegeu, mas o povo não conhece. Isso é um contrassenso. Já ninguém os conhece, ainda andam mais em carros com vidro fumado. Nota zero, deputados.
Florindo Cinco Reis, outro analista político na Voz da América, no Namíbia.
Ou todos são incompetentes. Quase todos os dirigentes de lá já foram deputados. Isto é grave.
A Voz da América procurou ouvir alguns dos 5 deputados da bancada parlamentar do MPLA pelo Círculo Provincial do Cunene. Sem sucesso.
Era a reportagem da Voz da América. Adriana Kakonda Balaka, de 29 anos de idade, moradora do bairro Boa Esperança 3 e mãe de 3 filhos, portadora de deficiência física nos membros inferiores, diz estar a passar por imensas dificuldades e pede apoio à sociedade.
Gostaria só que o governo me dava só fazer um trabalho, pode ser na limpeza, regar jardim. Eu preciso de trabalhar para me formar meus filhos, porque não tenho como, meus irmãos também não têm condições para me sustentar com meus filhos. Eu gostaria que o governador me apoiasse, que não seja o governador, que seja outra pessoa a me apoiar. Eu preciso mesmo trabalhar. Nós que somos deficientes, trabalhar nas casas, uns não nos aceitam, tenham defeito. Mas nós também merecemos para trabalhar, porque nós temos nossos filhos, nem só as pessoas que estão completas, que podem trabalhar. Nós também que somos deficientes, também podemos trabalhar. Se nós não trabalhar, os nossos filhos não têm como. Eu estou a pedir grande favor. Se houver alguém da boa fé, ou seja o governador me apoiar, só para me trabalhar, para mim não ser mais humilhada pelo pai dos meus filhos, estou cansada.
Adriana Kakonda disse ainda que durante algum tempo trabalhou numa empresa na cidade do Namíbia, mas por conta da situação social do país, o seu emprego não foi poupado.
Eu trabalhava na empresa da vozinha, mas a empresa foi abaixo, não estou conseguindo mais emprego. Fui bater a porta do governador e, graças a Deus, me ajudaram para fazer curso de costura. Não acabei a formação porque não tenho como, a possibilidade de não tenho. Porque o pai dos meus filhos, para me dar assistência, eu tenho que ficar atrás deles. E depois, muito desprezo, não estou a aguentar mais.
Os jornalistas alegam não haver liberdade de imprensa em Angola. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Venâncio Rodrigues.
Para Jorge Eurico, editor do jornal em formato eletrónico, o Kwanza, neste ano de pré-campanha, tendo em vista as eleições, o círculo vai cada vez mais ficar apertado.
Vai haver maior controlo, também maior pressão sobre os órgãos de comunicação social não públicos, de modo que não espera nada de novo que nós não saibamos. Nós ficamos com a impressão de que, efetivamente, com a chegada de João Lourenço ao poder, pudéssemos ter uma imprensa com uma postura diferente, mas leve engano. A verdade é que, passados estes 4 anos, estamos, infelizmente, a constatar que houve uma grande regressão a nível da pretensa abertura que se havia anunciado. De modo que eu acho que neste ano de pré-campanha, tendo em atenção as eleições que se avizinham, o círculo vai ficando cada vez mais apertado.
Na opinião do jornalista e diretor do jornal Ucrina, Mariano Braz, a crise económica colocou a imprensa privada angolana numa situação de mendicidade e propensa para o aliciamento fácil no período eleitoral, mas também sujeita à intimidação e pressão política.
Na perspectiva dos jornais, né, já não se consegue fazer as impressões em função de valores, né, que são altos, a maioria estão com sérias dificuldades, portanto estão vulneráveis na perspectiva de qualquer uma mão estendida, né, eles vão interceder. Por outro lado, são as intimidações, o governo, no caso o MPLA, foi fazendo. Hoje temos vários jornalistas que estão a responder em tribunal, né? E esse período de eleições, a postura adotada pelo regime é de intimidação. Não acredito muito que haverá um acompanhamento imparcial, parte do mesmo até dos órgãos privados.
Por seu turno, o reverendo Elias Isaac entende que o problema da liberdade de imprensa em Angola não está nos jornalistas, mas na estrutura política e de governação que é necessário ser mudada.
Só quando existir uma mudança de governação, uma mudança no paradigma da estrutura política e de governação nesse país, é que podemos ter alguma esperança de se poder imprimir alguma transformação nos órgãos de informação. Neste momento, meu caro jornalista, é melhor nós esquecermos, porque a estrutura, o sistema ideológico, político é o mesmo e nada vai mudar. O problema não são dos diretores, o problema não são dos editores, muito menos dos jornalistas, o problema é estruturante, é da ideologia política que perdura nesse país há 46 anos, que fingidamente manifesta acreditar na democracia, mas na verdade a sua alma, a sua essência é autoritária. Esta é a verdade.
Era a reportagem da Voz da América. As causas e consequências da anulação do 13º Congresso da UNITA pelo Tribunal Constitucional foi o tema debatido no Mangolé Fala Verdade desta quarta-feira, 13 de outubro de 2021. A jornalista Luísa Gomes traz o desenvolvimento desta notícia.
Eduardo Cassanga, filósofo, disse que Adalberto da Costa Júnior é um político forte com capacidade de dirigir o país.
E hoje a UNITA se vê como o partido mais próximo da nação do poder em Angola. Essa análise é apaixonada. Apaixonada, dou a quem doer, mas é o realismo. Agora, dizer que, obviamente, o candidato Alberto Costa Júnior é muito forte psicologicamente, deu para ver toda a esquerda, todo o que ele tem sofrido, mas o homem está sempre aí de pé, nunca se deixou cair, mas é muito forte o homem. Creio eu que dessa vez vai ser ainda mais forte. Essa é a nossa visão.
Já Manuel de Brito, formado em Ciências Políticas, acredita que o oponente à altura do presidente da República de Angola, João Lourenço, é o atual presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior.
O oponente direto de João Lourenço é Adalberto Costa Júnior, na situação presente.
Eduardo Cassanga acrescentou dizendo que a Igreja devia afastar-se dos assuntos políticos.
Estamos a ver, por exemplo, aparecer uma pastora a dizer que o presidente foi posto aí por vontade divina. A Igreja devia ser apartada da política partidária. Olhe para a política pública, olhe para as questões. A Igreja é parceira, o Estado é laico.
Emanuel Brito pontualizou dizendo que o presidente da República, João Lourenço, não teve um plano de estratégia para a governação do país.
Não trouxeram, de facto, um plano estratégico diferente daquilo que se apresentou ali. São apenas teorias de hermenêutica, ou seja, para convencer o eleitorado e, tanto, a assunção do poder para a pessoa do João Lourenço.
Assinala-se nesta sexta-feira, 15 de outubro de 2021, Dia Internacional da Mulher Rural, e no Namibe as mulheres dizem estar prontas e dispostas a trabalhar na agricultura para combater a fome e a pobreza no seio das comunidades. Tal como afirma Felipe Henrique, que falava em nome das mulheres rurais no Namibe durante a atividade realizada nesta quinta-feira, 14 de outubro, no Salão Nobre da Administração Municipal do Namibe.
Nós, as mulheres, estamos dispostas a trabalhar para a agricultura, para sairmos da pobreza, da fome, da miséria. Nós temos que dar o nosso contributo.
Maria Natália de Carvalho, diretora do Gabinete Provincial da Ação Social e Igualdade de Gênero, fala das atividades a serem realizadas em alusão à data na província do Namibe.
O Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade de Gênero leva a cabo, de 5 a 31 de outubro do corrente ano, a Jornada Nacional da Mulher Rural, sob o lema Mulher Rural no Agronegócio, Desafios e Oportunidades para a Inclusão Financeira.
Por sua vez, Archer Mangueira, governador do Namibe, na ocasião...
Hoje ninguém pode ter dúvidas sobre a importância do trabalho e da ação da mulher como sustentáculo da célula mais importante da sociedade, que é a família. Em contexto rural, a sua ação e o seu papel são ainda mais importantes, seja na atividade agrícola, seja no sustento familiar, seja no bom aproveitamento dos recursos naturais. Um exemplo extraordinário disso mesmo é o que nos é dado pelas mulheres rurais namibenses, que se dedicam à agricultura, pecuária, salga e comercialização do pescado.
Namibe Fala Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora e nos despedimos com a vontade de voltarmos amanhã. A verdade doa mais liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala Verdade.